Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Polícia Judiciária deteve ontem um homem no Conselho de Castro Verde, suspeito de abusos sexuais e maus-tratos sobre duas menores do seu núcleo familiar. Segundo revelou hoje a Polícia Judiciária em comunicado, os comportamentos abusivos verificavam-se em ambiente sob total controlo do suspeito, concretamente no interior da habitação comum do agregado familiar, composto pelo agora detido, pela cônjuge e pelas duas vítimas menores, a enteada de 9 anos, e a filha, de 4. Segundo relata a PJ, as agressões sexuais cessaram após a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ativada em virtude dos relatos de abuso partilhados por uma das menores em ambiente escolar. A Polícia Judiciária refere que, em virtude da investigação desenvolvida, foram recolhidos relevantes elementos probatórios que viabilizaram a emissão de mandados de detenção pelo Ministério Público, sendo a detenção efetivada por esta polícia. O detido, com 46 anos, aguarda a apresentação perante as autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas coativas. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Almodóvar. O Governo vai pagar até ao final desta semana um apoio extraordinário de 20 milhões de euros destinado a compensar o aumento dos custos dos fertilizantes e de outros fatores da produção. Segundo avançou hoje o Ministério da Agricultura e Mar em comunicado enviado à nossa redação, o apoio é concedido sob a forma de subvenção não reembolsável e abrange agricultores com superfícies agrícolas ou animais elegíveis previamente notificados pelo IFAP. Segundo o Ministério da Agricultura e Mar, até 31 de julho de 2026, o IFAP concluirá a totalidade nos pagamentos, sendo abrangidos 18.689 beneficiários na componente animais, num montante de cerca de 6,98 milhões de euros, 40.708 beneficiários na componente superfícies, num montante de cerca de 12 milhões e 94 mil euros. No mesmo dia será também pago o apoio extraordinário ao gasóleo colorido e marcado, previsto no decreto-lei relativo aos consumos de abril e maio, segundo o Ministério de José Manuel Fernandes. O Ministério da Agricultura e Mar sublinha que a operacionalização desta medida foi concluída em menos de 2 meses, desde a aprovação até ao apuramento dos montantes e ao pagamento, evidenciando o compromisso em garantir apoios rápidos e eficazes ao setor agrícola num contexto de pressão acrescida sobre os custos de produção. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 28 de julho um homem de 19 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu na sequência de uma ação de policiamento preventivo, com os militares da Guarda a procederem à fiscalização de uma viatura. Durante a ação policial e perante os indícios que suscitaram suspeitas, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao ocupante e uma busca ao veículo, tendo sido possível, segundo a GNR, apreender 148 doses de pólen de AX, um veículo, uma balança de precisão e uma faca. O homem foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Serpa. O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai proceder à substituição dos cargos de direção dos Centros de Emprego e Formação Profissional da região Alentejo. No distrito de Beja, André Guerreiro substitui a partir de 1 de agosto José Carlos Brito na liderança do Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja. André Guerreiro é técnica superior na Câmara Municipal de Almodóvar, é presidente da Assembleia Municipal de Almodóvar e presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. A nova diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja foi até fevereiro deste ano a presidente da Comissão Política Distrital de Beja, do PSD. A zona das Azanhas do Guadiana, em Mértola, vai ser interditada a banhos a partir desta sexta-feira, devido a perigos existentes no local, onde este ano já morreram 2 pessoas. A interdição é determinada num edital assinado pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, Sérgio Pardal, consultado pela agência Lusa no site da Autoridade Marítima Nacional. Contactado pela Lusa, o responsável explicou que a decisão foi tomada por ser uma zona muito perigosa para a prática balnear e também por não ter vigilância, lembrando que recentemente morreram duas pessoas naquele local. É uma zona que aparentemente tem todas as condições para se utilizar para a prática balnear, mas na realidade tem correntes fortes e traiçoeiras e o solo é irregular, em que uma pessoa tem pé e de repente deixa de ter. Sérgio Pardal aludiu às duas mortes ocorridas este ano naquele local, de um rapaz de 16 anos no dia 4 de julho e de um homem de 37 a 7 de junho, assinalando que nos anos anteriores foram também reportadas ocorrências fatais. Apelando à adoção de comportamentos adequados, o comandante considerou que devem ser preferencialmente utilizadas para banhos, zonas balneares como a Praia Fluvial da Mina de São Domingos, também no concelho de Mértola. A zona não estará interditada a qualquer outra atividade, nomeadamente pesca ou uma descida de caiaque no rio, frisou, reiterando que vai passar a ser proibida a prática balnear e de natação no polígono definido. No fim de semana, a Polícia Marítima de Vila Real de Santo António de Tavira promoveu nas azanhas do Guadiana uma ação para sensibilizar as pessoas que se encontravam no local para os perigos da mesma e para as informar sobre esta interdição. De acordo com o edital, o incumprimento das regras constitui uma contraordenação punível com coima de 400 a 40 mil euros. No rio Guadiana, a área de jurisdição do Porto e da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António estende-se desde a Foz até às azanhas do Guadiana, em Mértola. O presidente da Câmara Municipal de Barrancos e os alcaides de Oliva de la Frontera, Encina à Sola e Valência del Mombuey reuniram-se na última terça-feira em Oliva de la Frontera, em Espanha, para a elaboração e assinatura das atas de reconhecimento de fronteiras de 2026. Segundo revelou a Câmara Municipal de Barrancos, este ato dá cumprimento ao disposto no Tratado de Limites de 1864, no Convênio de Limites na Ata Geral de Delimitação entre Portugal e Espanha. Segundo a autarquia raiana, mais do que um procedimento formal, este encontro reafirma os laços de cooperação, proximidade e amizade entre os municípios dos dois lados da fronteira. Outrora, espaços de separação e difícil travessia, as fronteiras são os territórios de encontro, união e novas oportunidades para as comunidades, segundo o município de Barrancos. Urique vai celebrar de 13 a 16 de agosto as festas de Santa Maria. Durante 4 dias, concertos, bailes, largada de touros, cerimónias religiosas, atividades para crianças e animação de rua vão juntar quem vive em Urique, quem chega dos concelhos vizinhos e quem regressa à terra natal por estes dias. As festividades começam na quinta-feira com a festa As Vozes de um Sonho, na Praça de Dom Dinis, numa iniciativa que angaria fundos para o Grupo Coral Infantil de Urique. Na sexta, dia 14, o palco principal acolhe António Zambujo, pelas 22h30, seguido da atuação dos Alcolemia. A noite termina com o DJ Rena. No sábado, destaque para Los Invictos, às 22h, seguindo-se os À Toa, o Paradão Baile Funk e o DJ Dago preenchem o resto da noite. A celebração religiosa tem lugar no sábado, às 18h, na Igreja de Santa Maria, com uma missa seguida de procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção. No domingo, o Rocio do Poço recebe a Garreada Alentejana, a Sardinhada da Vila e um baile com Ricardo Glória, com a tradicional Açorda a encerrar as festas às 2h. O Serpa Motofest vai apresentar entre 18 e 20 de setembro uma vertente mais cultural ligada ao universo das duas rodas. Segundo a organização, a cidade de Serpa vai ser um autêntico atelier a céu aberto, onde os visitantes podem ver uma exposição de fotografia, exposição de motos clássicas, exposição de motos customizadas, conhecer de perto as mais recentes novidades das principais marcas presentes no mercado nacional através de um mega test ride, assistir a uma palestra de André Sousa, conhecido por Ride That Monkey, e curtas metragens em parceria com a organização do Lisbon Motorcycle Film Fest. Feira Internacional, o Festival da Sopa de Cação, Canto Alentejano, uma festa oficial do evento na noite de sábado e o desfile no domingo são outros atrativos do evento. Livros ao Acaso é o nome da iniciativa dinamizada pela Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues, de Moura, e respectivos polos, durante o próximo mês de agosto. Segundo avançou a Câmara de Moura, a iniciativa desafia os visitantes a escolherem um saco mistério e a requisitarem livros surpresa sem conhecerem as obras, guiando-se apenas por pistas enigmáticas. O objetivo, segundo a autarquia mourense, é incentivar o contacto com autores portugueses. O projeto promete transformar as férias de verão numa empolgante descoberta, desafiando a comunidade a explorar escritores variados. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter no último dia do mês de julho céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no norte e centro, em especial no litoral até ao meio da manhã, com vento em geral fraco do quadrante oeste, a superar moderado de norte-noroeste, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral norte e centro, uma pequena subida da temperatura no Algarve. Temperaturas que poderão chegar aos 36 graus em Beja e Évora, 33 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.